semana passada, nós vimos a época dos Geonim. Então, nós vimos que, de uma forma geral, os judeus que estavam morando na... Obrigado. Os judeus que estavam morando na... no Império Romano não estavam muito felizes, não estavam nada contentes, porque os romanos matavam eles, eram cristãos, o tempo todo tinha briga, queriam matar, brigar. E por isso os judeus acabaram procurando algum lugar neutro, ou mais neutro. E acabaram encontrando a Península Arábica, onde, embora os islâmicos desprezavam os judeus, mas pelo menos desprezavam, mas não matavam. Você viu que quando o judeu estava andando na rua, vinha um árabe na direção dele, tinha que descer e andar lá na parte baixa da rua para não andar na mesma altura, e assim uma série de outras coisas. Nesse tempo, a maioria dos judeus moravam na Babilônia, principalmente o grosso da Torá estava na Babilônia. Agora os judeus já começaram a mudar um pouco e morar nos países árabes. Os países árabes incluem tanto a Península Arábica como o norte da África. Quando no ano de 711 os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica, abriu-se novas fronteiras. Agora, quem sabe, é um bom lugar. Também é um lugar árabe, então eles vão ser desprezados, mas não mortos. E por outro lado, é uma nova terra. Podem explorar, com certeza vão precisar deles lá. E assim de fato, os judeus acabaram indo para lá. Lá eles tiveram até uma recepção um pouco mais calorosa por parte dos muçulmanos de lá. E acabaram influenciando tanto eles, os árabes, como o contrário também. Por isso, muitos sábios daquela época, embora morando na Espanha, escreveram as suas obras em árabe, que era a língua que eles conversavam por lá. Os judeus contribuíram com muita coisa. Em primeiro lugar, profissão. Eles tinham profissões muito boas, como eles curtiam couro, eles mexiam com metais, com ouro, prata, com joia. Até o dia de hoje, algumas dessas profissões continuam por aí. Os judeus também tinham um conhecimento vasto na área de medicina. E muitos grandes sábios nossos eram também médicos. Um dos conhecidos naquela época, que era na verdade um dos últimos de Geonim ainda, era o Rabi Chassidai ibn Chatrut, que era um médico no século 10. E ele foi médico de dois califas na época. Então não só que eles eram médicos bons e ainda tinham a chance de trabalhar para os reis na época. Também os judeus se davam muito bem em negócios. Não só eles se davam bem em negócios, mas ainda eles faziam uma ponte entre dois que estavam brigados. Os muçulmanos e os cristãos. Eles entre si não queriam fazer negócios, não tem problema. O judeu ia, pegava, comprava daqui, ia para lá, vendia lá. Comprava lá, vendia aqui. E, muito mais ainda, intelecto. Não tem nem dúvida que os judeus sempre foram muito inteligentes. E muito cultos, principalmente. E eles acabavam trabalhando para os dois lados também. Muitos na Europa queriam saber o que os árabes dizem, o que eles escrevem, quais são as filosofias. Então os judeus traduziam do árabe para o hebraico, mandavam para a Europa, e na Europa alguém lá traduzia do hebraico para o latim, para o grego. E da mesma forma os árabes também tinham muito interesse em conhecer o que se passa na Europa, e eles faziam a tradução inversa também para o árabe. Fora isso, teve grandes escritores e grandes filósofos judeus naquela época. Por exemplo, o Rav Avraham Ibn Ezra. Ele tem tanto um comentário sobre a Torá, como também ele era um grande filósofo e astrônomo. porque ele contribuiu também muito para o lugar. Até, entre parênteses, estamos falando de astrônomo, coisa parecida. Nós vamos ver mais para frente, se Deus quiser, que as grandes expedições para as Américas, descoberta da América e tal, o Colombo, a tecnologia que eles usaram era de quem? Judeus. Não só a tecnologia era de judeus, mas até um dos aparelhos que eles usavam para navegar foi criado por um dos grandes mestres nossos, chamado Ralbard. Astrolábio. Também mapas. Os mapas que o Cristóvão Colombo usou para fazer a sua viagem eram mapas confeccionados por judeus. E assim, tem uma série de coisas. Também na época viveu um outro grande sábio, da Belo Bahia Ibn Picuda, que escreveu um livro fala. Sim. Sim. Era no dia seguinte da expulsão dos judeus. A gente vai ver se Deus vai mais para frente.
Os judeus conseguiram fazer tanta coisa que ele aproveitou e
era a época da expulsão. Foi antes.
Foi antes.
Foi antes.
O começo da expulsão
era nessa época. Sim. Muitos dizem que o cristão colombo era judeu justamente por isso. Ele fugiu junto com todo mundo no dia seguinte. Então, nós estamos falando do Rabino Bahia, também escreveu um livro chamado Chovot HaLevavot, estudado até hoje, que é um livro falando sobre as obrigações e motivações do homem no mundo. Um outro também famoso da época era Yehuda HaLevi, que vai ver aí no meio da história também um pouco sobre ele. Yehuda HaLevi escreveu um livro chamado Kuzari, um livro famoso, que também é um livro super filosófico. Esses são exemplos de filósofos que tinham naquela época que viveram nessa região, Espanha. Porém, essa época boa na Espanha durou relativamente pouco. E no século XII subiu ao poder, árabes logicamente, uma dinastia chamada Al-Muhammadin. E eles deram três opções que você mencionou na Inquisição, foram as mesmas três opções que teve lá no futuro: ou você se converte ao islamismo, ou você vai embora, ou a gente mata. Essas são as três opções, e assim escolher uma das três. Logicamente que muitos judeus acabaram fugindo naquele momento, e entre estes está um dos famosíssimos da história, o Maimônides. O Maimônides nasceu na Espanha. E quando esse grupo, essa dinastia, assumiu a liderança na Espanha, a família dele fugiu. Mas antes de falar do Rambam, Maimônides, temos que mencionar antes o primeiro dos Rishonim. Nós estamos agora entrando numa nova fase de literatura, que é chamada Rishonim, primeiro. Primeiro porque depois de 1500 são os últimos. Isso começou mais ou menos no ano de 1036. Essa época chamada Rishonim, e durou até 1492 com a Inquisição. Um dos primeiros Rishonim, que por alguns até é chamado de ainda Gaon, o último dos Gaonim, que está no limite, era chamado Rif. Rif é, na verdade, um acrônimo. Então, vamos explicar isso daqui. É muito comum. Eu ouvi sempre nomes em acrônimo, antigamente. Rambam, Ramban, Rashi, todos esses são acrônimos. Por quê? Porque todos começam com reis de Rabi. Por que isso? Porque antigamente não havia sobrenome. E os judeus só adaptaram o sobrenome muito mais tarde na história, quando os cobradores de impostos obrigaram eles a ter sobrenome. Até então ninguém tinha sobrenome. Então eles eram chamados por fulano, filho de alguém. Ou fulano da cidade de tal. Ou fulano Kohen, fulano Levi. Como acabava ficando um nome muito comprido, eles pegavam só as iniciais e juntavam para ficar mais fácil. Cada vez tem que falar, por exemplo, Rambam. Ben Moshe, Ben Maimon. Cada vez que falar isso, Rambam, pronto, já está lá. Três, e Rabbeinu, Mem de Moshe, Beit de Ben, Mem de novo de Maimon, pronto. Tá. Assim também o Rif. O Rif é Rabbi Yitzchak, alface. Alface não é a verdura que tem na cozinha, nada a ver. Na verdade, a alface da cozinha é porque muitas palavras em português vêm do árabe. Várias palavras vêm do árabe. Em geral, palavras começam com al, em português, vem do árabe. Por qual motivo, eu não sei exatamente, mas a letra res, h, não existe em português. Então, trocavam h por s. Então, alface, na verdade, em alface, que na cozinha, é alface. Hassi, hassi, hassa, em hebraico, hassa é alface. Ou alfaiate. Alfaiate também, al-hayat. Hayat em hebraico é costureira. Alfarroba, aquela fruta, é al-haruba. Harub em hebraico também. São palavras que o árabe e o hebraico são muito parecidos também. Aqui no nosso caso, alface não tem nada a ver com isso. Alface quer dizer viver, uma cidade, o lugar onde ele viveu. Uriz, da Bíblia Calfate, nasceu no ano de 1013, ano hebraico 4783. Ele nasceu na Algéria e acabou sendo Rosh Yeshivá e rabino da cidade em Fez. Por isso que acabou sendo chamado de Calfate. Quando ele tinha 75 anos, Marrocos. Quando ele tinha 75 anos, ele foi delatado. Alguém foi lá, falou alguma coisa, obviamente quem não fez. E ele acabou tendo que fugir de Fez, ele fugiu para a Espanha. Então, mais um que acabou migrando para a Espanha. E lá ele também foi hospedado numa cidade na Espanha. Ele faleceu no ano de 1103, ele viveu 90 anos. Por que ele é importante? Entre os escritos dele, ele fez um escrito chamado Halachot Arif, as leis do Arif, que também é conhecido como o pequeno Talmud, pequena Gemara. Por quê? Nós vimos um pouco semana passada o formato da Gemara. O formato da Gemara. Tem a Gemara no meio. E do lado tem comentaristas que, se der tempo, a gente até vai mencionar um deles hoje. O que o Uriz fez? O Uriz fez, até na impressão que faz o mesmo formato. Aqui no meio é o Uriz. Uriz fez o quê? Ele pegou todos os trechos da Gemara que são leis. Só os trechos que são a lei e juntou. Então, por isso é chamado Pequeno Talmud. Não é que ele escreveu um livro novo. Ele simplesmente pegou os próprios trechos do Talmud, copiou para o livro dele, mas copiou só o que é importante para saber para a lei final. Ele foi um dos primeiros a fazer uma obra desse tipo. Provavelmente foi o primeiro a fazer uma obra desse tipo, onde ele resumiu a lei. Até então, se você queria saber a lei, tinha que estudar o Talmud, estudar a página inteira. E às vezes você não sabe concluir sozinho. Então, nós já vimos antes, às vezes tem divergências, eu não sei como é que faz a lei prática. Você tem que perguntar para alguém. Então, veio o livro e simplificou um pouco. Não precisa perguntar para ninguém. Abre o meu livro, o que está lá é lei. Isso foi o serviço básico que o Uriz fez. O Uriz teve também muitos alunos, obviamente, e vários alunos que ficaram famosos também, posteriormente, também, dos grandes rishonim. Um deles era o Rabi Migash, Rabi Yosef Migash. Por que é importante ele? Porque ele foi um dos mestres do Maimônides. Então, na verdade, o Uriz e o Rambam tem uma diferença de duas gerações. O Maimônides, o Rambam, foi aluno do aluno do Uriz. Isso na... O Rambam foi aluno dele na Espanha. Agora, o Uriz Migash é capaz que foi aluno dele ainda antes da Espanha. É capaz. Eu Vamos então falar um pouco sobre esse grande homem, Rambam, Maimônides. Maimônides nasceu na véspera de Pesach, do ano de 4895, 1135 do Zóio, em Córdoba, na Espanha. Ele nasceu numa família importante, o pai dele era um grande rabino, embora menos famoso do que ele, o pai dele era um grande rabino, Rabbi Maimon, ainda rabino antes na África. Ele também era um grande Dayan. Dayan é um rabino que julga. Você conhece bem as leis entre pessoas, sociedade, roubos, etc. E sabe julgar entre pessoas também. O primeiro e o grande professor do Maimônides foi o próprio pai dele. Pessoa tão culta, logicamente ensinou ao seu filho. Mas ele não só ensinou ao seu filho Talmud, como também ensinou ao seu filho matemática, astronomia, filosofia. E daí o Rambam já começou, logicamente, a crescer dentro desse ambiente. Quando o Rambam tinha 13 anos, foi o momento que aquela dinastia dos Almohádim assumiu a liderança da Espanha. Com 13 anos, então, o Rambam e toda a sua família tiveram que fugir da Espanha. Eles fugiram e foram pingando de lugar em lugar. E no meio do caminho, no meio dessas viagens todas, o pai dele faleceu. Com 13 anos ele perdeu seu pai. Eles continuaram e finalmente conseguiram se instalar no Cairo, no Egito. Lá eles se instalaram, enquanto o Rambam continuou seus estudos de Torá principalmente, o seu irmão, Davi, que era um comerciante de pedras preciosas, sustentava a família. E o Rambam pôde estudar mais tempo, enquanto isso o irmão dava conta da família. Só que, infelizmente, esse irmão dele, Davi, faleceu naufragado numa das suas viagens. O Rambam ficou muito, muito, muito mal por causa disso. Conta-se que ele ficou doente durante um ano, ficou de cama por depressão e perdeu seu irmão. E aí, agora não tinha mais muito jeito, ele vai ter que assumir a família, ele tem que sustentar a família. O Rambam era completamente contra que ganhasse dinheiro pela Torá. Ele não queria de jeito nenhum ganhar dinheiro sendo rabino da cidade. E por isso, ele resolveu estudar uma profissão. A profissão que ele estudou foi medicina. Rambam se formou médico, acabou crescendo cada vez mais, até se tornar o médico do Palácio Real, da corte do sultão na época, Salah ad-Din. Pela Torá?
Sim.
É um fundamento.
Quer
dizer, na verdade, pela lei é proibido a pessoa se sustentar pela Torá. Isso é proibido. O que a pessoa pode eventualmente fazer? O sujeito vive de dar aula, o professor. Então, nesse tempo, ele estaria trabalhando em outra coisa. Mas precisam dele para ele dar aula. Então, tudo bem, então vamos fazer uma troca. Você me sustenta com o que eu estou perdendo em não trabalhar em outra profissão e eu vou ensinar seus filhos a Torá. Mas, de fato, ganhar diretamente ligado à Torá é proibido.
Mas ele se tornou uma lei ou era uma opção dele?
Porque, como estou falando, o Rambam poderia, teoricamente, fazer uma troca ou alguma coisa diferente. Sim. Não ganhar diretamente pela Torá aquele. Por exemplo. Mas ele não quis nem isso. Aí sim, nesse ponto ele foi bem rigoroso com ele mesmo. E não foi o único. Ele mais sabe que de jeito nenhum queriam ganhar dinheiro por ser rabino da cidade. Quando o Rambam assumiu? Ele fugiu com 13 anos. Ah, isso um pouco mais. Mas ele era jovem, era bem jovem. Depois ele acabou se transformando no rabino-chefe do Cairo. Também não ganhava dinheiro por isso. O Rambam não tinha um orgulho muito grande por morar no Egito. Porque a Torá diz que depois nós saímos do Egito não devemos voltar para o Egito. mas ele não tinha outra opção, ele não tinha outro jeito. Mas muitas vezes ele declarava, até em assinatura dele, que eu peco a cada dia que eu estou no Egito. O Rambam escreveu muito, 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 ele tinha muitas e muitas obras. Entre as obras principais dele, que a maioria foram escritas em árabe, mas transliterado, escrito em letras hebraicas, ele escreveu um livro chamado Pirusha Mishnayot, Comentários sobre as Mishnayot. Ele escreveu um outro livro, que é um dos livros mais famosos dele, que é o Mishne Torah, onde é o livro de leis dele. Fora esse é um livro. É bom que você lembrou também. É um dos livros que ele escreveu, é um livro onde ele conta as 613 mitzvot. Você traz uma por uma, mas resumidinho. Mitzvah tal, mitzvah tal, mitzvah tal. E ele tem um livro que tem todas as leis. Tudo, obviamente, baseado no Talmud. E ele desenvolveu um livro de leis que é parecido com a ideia do mestre dele, Uri, mas bem diferente. Enquanto que Uri copiou a linguagem da Gemara, e portanto em aramaico, resumido, o Rambam já entendeu à vontade, escrevendo uma linguagem para o povão mesmo poder entender o que está falando. Outro livro que ele escreveu também é o Morel Egufim. Yad HaKazaká. É conhecido também como Yad HaKazaká.
Ele escreveu...
O Yad HaKazaká escreveu em Ivrit. Esse é um dos poucos livros que escreveu em Ivrit, em hebraico. Ele escreveu em hebraico Satilium, ele faz um livro que, escuta, nós estamos falando de 800 anos atrás. De 800 anos atrás, hoje, você abre o Rambam, você sabe hebraico, não tem para céu inteiro, você vai entender tudo. Um outro livro em árabe. O Moreno Ebuchim, por exemplo, esse livro escrito em árabe. O Moreno Ebuchim é um livro chamado Guia dos Perplexos. Um livro extremamente complicado, onde ele tenta demonstrar que lugares onde as pessoas acham que tem alguma contradição na Torá, na verdade não é uma contradição, e muito pelo contrário, é a beleza da Torá. Um livro extremamente profundo, que ele escreveu em árabe e tem algumas traduções até. Muita gente fala, eu prefiro estudar na tradução tal, a tradução tal. Foi traduzido do árabe para o hebraico e tem diferenças na tradução, uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais difícil. Ele também escreveu um livro chamado Mamad Tziat HaMeitim, Ressurreição dos Mortos, onde ele fala sobre a época de Mashiach e fala sobre a ressurreição dos mortos. E assim tem uma série de outras coisas que ele escreveu em outras áreas também. Você nota a sabedoria dele nos livros dele, tanto o conhecimento em filosofia super profunda, como, por exemplo, nós até mencionamos aqui, quando falamos sobre o Rosh Chodesh, tem uma série de cálculos para saber sobre os astros. O Rambam tem leis que são, essa é uma que mesmo se diz em hebraico, quem abre não tem sentido. São uma série de cálculos astronômicos de seno e cosseno e aquelas complicações todas. É uma parte bem difícil no livro dele, mas o resto, de uma forma geral, é bem simples de compreender. Depois do Rambam, quando faleceu, ele foi enterrado em Tveria. Foi levado para ser enterrado em Israel, em Tveria. Conhecido até hoje o túmulo dele, ele está enterrado lá de outros grandes estádios, como o Rabbi Yochanan Ben Zakkai, nós falamos dele, foi o líder do povo nessa destruição do templo, está logo do lado dele. Hoje em dia até fizeram um monumento de metal em cima dele, que parece um fogo, que enxerga em toda a cidade aquele negócio. Alguém está perdido em Tveria, quer saber onde está o Rambam, só olhar para cima que enxerga um negócio vermelho gigantesco. Ele faleceu com 70 anos. Ele faleceu em 4.965, 1.204.
Quando ele foi enterrado, estava morando
só? Quando
ele foi enterrado,
estava morando? A época do Rambam, não. O Rambam estava privado. Agora, para eu falar menos da casa, foi enterrado muito tempo, não. Distância de 1.000 anos. 1.100, 1.200 anos. está bem grande. Como se fosse um pequeno cemitério, é um túmulo de grandes sábios. Então, quem vai lá já pode rezar em alguns lugares. Porém, na época do Rambam, embora hoje ele é famoso, não só entre os judeus, entre os goim, ele é super famoso. Na época dele, o pessoal não gostou muito dos livros dele. Os sábios da época acharam que linguagem muito moderna, um jeito muito aberto, não simpatizaram demais com as ideias do Rambam. E acabaram, no ano de 1233, queimando os livros dele. Porque eles achavam que, sei lá, um tipo de reformismo, estavam com medo. Eles acabaram queimando os livros. Porém, 9 anos depois que queimaram os livros do Rambam e colocaram os livros dele de lado, proibido estudar os livros dele. Eles não gostaram. Não gostaram do jeito do livro. Não. Mas, por exemplo, você pega um Guia dos Perplexos, é um livro que não pode cair na mão de qualquer um, porque tem que saber entender o que está escrito lá dentro. Ou o livro de leis dele, é um livro super popular, qualquer um agora tem acesso, até hoje ninguém tem acesso assim, livre. Então as pessoas ficaram com medo. Com esse medo acabaram colocando em gelo os livros dele, ninguém pode estudar os livros do Rambam, e posteriormente falaram, não faz uma coisa, vão queimar para mostrar que não pode estudar. Porém,
Agora,
nesse caso, falar para isso, 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 isso,
isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso,
imaginar como que falaram contra ele. Mas é muitos sábios passaram por essa situação.
Então você diz que o tempo todo tem alguma coisa inovadora,
sim,
nova, tem alguma coisa do lado cercano.
Mas tem, na verdade,
no caso de ver a coisa, tem um novo tambor.
É interessante que no judaísmo, se você olhar em todas as gerações, sempre tem dois extremos, e é bom que tenha esses dois extremos, um segura o outro, para ninguém escapar de mais longe. Então, na época, eles têm medo, seguram. Não. Mas vamos ver agora que eles perceberam que fizeram um erro.
Não,
eu tenho razão. Toda razão. É isso que acontece, se repete sempre. Exatamente.
É o tempo todo.
Exatamente. Sempre esse grande cuidado, justamente por isso que a Torá se mantém. Tem que ter esse cuidado. A Torá é uma coisa nova, peraí, vamos ver como é que é. Como é que é essa coisa nova? Explica melhor, para poder ser aceito.
Mas tinha cópia?
Sim, tinha cópia. Não, de fato, estavam no frito. 9 anos depois, o rei francês, Louis Nono, queimou em praça pública o Talmud. Quando aconteceu essa tragédia, os judeus perceberam e imaginaram que isso deve ser um sinal lá de cima, que nós erramos há 9 anos atrás. A tal ponto chegou isso, que o rabino que apoiou queimar os livros do Rambam 9 anos antes e que colocou os livros do Rambam no gelo para ninguém estudar, um grande mestre, Rabbi Yona de Girondi, que é na Espanha também, ele se arrependeu amargamente pelo que ele fez e ele, como perdão ao que ele fez com o Rambam, ele escreveu um livro. É um livro até hoje extremamente popular e importante também na literatura, que é chamado Sharei Tshuva, Portões do Arrependimento. Escreveu um livro de como uma pessoa pode fazer tshuva sobre os seus pecados. E isso ele fez como um perdão ao grande falha que ele enxergou nele em ter apoiado queimar os livros do Rambam.
Não sei se é isso. Da onde veio que, de repente, 9 anos depois, o povo, os caminhos, as casas se erraram? Quer dizer, alguma coisa deve ter vindo acontecendo nesses 9 anos, para próximo, porque assim, do nada. Queimaram o Talmud.
Aí eles começaram a pensar, o que, que eles fizeram?
Exatamente.
Começaram a pensar, o que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram já?
Por que ele não pensou, poxa, pode ser que seja agora, esse seja o final de uma nova época de perseguições, por exemplo. Por que achar?
Pode ser, mas...
Se assim, ou erro de 9 anos atrás.
Aí que está o grande segredo. Nós sempre olhamos as nossas falhas para o passado e não para o futuro. Se alguma coisa aconteceu, é porque a gente falhou no passado, não é uma indicação. Pode ser até que seja uma indicação para o futuro, mas uma indicação, se é uma indicação, começa a destruição. Então, não está indicado que vai ter uma destruição.
Então, por que
eles relacionaram? Isso precisa ver. Os grandes sábios na época imaginaram, peraí, o que nós fizemos de tão errado em uma forma pública? Aí começaram a pensar, bom, queimaram livros, nós também queimamos livros. Tem um relacionamento, tem uma associação muito grande. Queimar o Talmud e queimar um livro do Rambam tem uma grande conexão entre essas duas coisas. Então, na época, eles imaginaram que esse foi o problema. E se arrependeram. Aí foram dar uma olhada dentro do livro no ano de 1233, queimaram os livros. 1233. Não, já falecido. Depois eu falei. Ele faleceu em 1204. Quase 30 anos depois. Obviamente, depois eles foram dar uma olhadinha melhor nos livros do Rambam e agora sim perceberam como eles erraram mesmo. São livros extremamente importantes e aí entrou com muita força. Com muita força, o terceiro interesse, se Deus quiser, mais para frente, mas esses dois que nós mencionamos até agora, o Uri, Rabbi Hakalfati, e o Rambam, Maimonides, são dois dos três pilares do código de lei que nós temos até hoje. Então, não só que ele entrou com força mesmo. Depois a gente vai ver, se Deus quiser, que eu vou falar sobre o código de lei sobre isso, mas só é importante lembrar desse detalhe. Bom, ao mesmo tempo... Fala.
Nessa época, estava havendo muita simulação, muita conversão, que 1.400 e pouco de posição, a gente sabe.
Sim.
Quando a gente sabe que houve uma época muito pontuada.
Ali começou antes, não estava muito.
Não.
Nessa época, não estava
muito. Não. Eu estou tentando entender, eu não estou conseguindo. Eu estou pensando com muito pensamento. O que houve nesses 9 anos que, de repente, na hora que. Não é de repente, né? Na hora que vai embora, faz uma coisa maravilhosa.
Pode até ser.
Recusam por quê? Recusam porque está muito popular.
Por exemplo, pode ser que eles sentiram a Torá sendo queimada, um sinal que nós estamos queimando a Torá do povo. Tem que abrir a Torá para o povo também ter acesso fácil. Pode ser isso? Eu não sei exatamente o que estava na cabeça dos sábios, mas algum pensamento nessa área, nesse ramo, passou por eles. Eles imaginaram que essa foi a parte.
Talvez isso fosse uma pessoa.
Para ver o que eles fizeram. É sempre assim. Sempre na história nós temos que olhar para o passado. Nessa época, a gente vai falar daqui a pouco, porque a gente vai voltar no tempo um pouco, estavam os cruzados, tá? Já vai chegar.
As cruzadas, não tem exatamente essa.
Não. Na verdade, o Rambam, a época do Rambam em si, no meio da vida do Rambam, o Salah Adin conquistou das mãos dos cruzados de novo Jerusalém. Já vamos chegar nisso, tá? Calma, você já vai entender, se Deus quiser. Muito bem. Vamos voltar um pouco no tempo, só antes de entender algo também sobre o resto da Europa. O resto não todo, porque não é todo que tem judeu, mas a França, a Alemanha, também tem judeus nessa época. De onde eles surgiram? Francês. De onde eles surgiram? Lá. Bom, em primeiro lugar, muitos judeus já viviam lá há mais de 1000 anos. Mas eram comunidades muito pequenininhas.
Aonde?
Na França e na Alemanha. Até cheguei a mencionar, semana passada, retrasada, que Colônia, da que Colônia foi fundada, até alguns acham, pelos judeus. Então, já tinha judeus lá há muito tempo, mas eram poucos judeus. Judeus que iam fazer comércio nos países do Império Romano. Iam, acabavam ficando por lá, moravam, montavam uma comunidade vizinha, mas eram todos muito pequenos. O que aconteceu, principalmente na França, foi que o Carlos Grande, Carlos Magno, no século 8, percebeu o quanto os judeus têm ajudado os árabes a progredir. E ele pediu para o califa: mande para mim alguns sábios judeus, porque assim eles sabiam que vão vir depois comunidades atrás deles. E assim eles vão progredir também. Então foi uma intenção em prosperar o país, ele trouxe judeus para lá. Uma outra coisa também que aconteceu bastante, eram piratas, que capturavam em alto mar grandes sábios, porque eles sabiam que os judeus vão pagar muito dinheiro por eles. Assim eles iam para alguma comunidadezinha, falavam: nós temos aqui o sábio fulano e tal, querem resgatar ele? Nós querem resgatar uma mitzvah, ainda resgatar um preso. E muitas vezes faziam um trato: nós vamos te resgatar, rabino, mas o senhor vai montar uma mitzvah na nossa comunidade. E assim eles acabaram crescendo bastante, tanto na Alemanha como na França. Bastante, né? E aqui entra, vamos voltar um pouco para trás para poder entender o que se passava nessa Europa, França, Alemanha, nessa região.
Aliás, hoje, foi aniversário de Martin Rabino, que ficou 14 anos sequestrado na Alemanha, enquanto ele foi resgatado.
Maravilhoso.
Foi ontem hoje.
Ah, é hoje aqui?
É.
Maravilhoso.
É dia. Exatamente, é dia 4 de Adar. Você tem razão. Deus, não, vamos ver mais pra frente sobre ele. Mas é bem lembrado. Legal que
é. Porque o que aconteceu que o Ismael está falando? Muita gente também começou: ah, é judeu, é sábio, ah, vamos sequestrar. Então ele falou: olha, não quero que me paguem em resgate.
É.
Ele morreu na prisão, não dá um passo.
Então, voltando para trás, no século 4. Começou a decadência de vez do Império Romano Ocidental, graças aos godos, os francos, que invadiram, que teve batalhas e tal. E naquele momento que acabou o Império Romano, quem tomou as rédeas, ou pelo menos tentou tomar as rédeas, foi a Igreja. A Igreja, que já tinha rompido com a Igreja de Constantinopla, também nesse meio tempo. E eles começaram a assumir o lado administrativo, a tal ponto que o Papa recebeu o mesmo título que os Césares tinham antes. Pontífice Máximo. Era um título que o César tinha, e ele acabou recebendo porque ele era agora, entre aspas, o César deles. Começaram a, dessa forma, administrar. E aqui começa a época tão famosa e tão obscura, e tão escura, da Idade Média. Na Idade Média começou o tão famoso feudalismo na Europa. Onde, para poder batalhar, para poder manter a segurança, eles davam terra, em troca de terras, você me ajuda, você se junta a mim, e os seus escravos vão trabalhar, e todo aquele negócio que nós conhecemos e aprendemos de monte na escola. Embora a igreja deveria ser, pelo menos, as regras éticas da época, eles apoiavam muito todo o sofrimento que tinham os escravos, apoiavam toda a bagunça que tinha, em resumo, na Europa. Porque eles alegavam que a pobreza é algo muito bom, e que o rei é divino, e todo aquele negócio também que nós conhecemos. Por que isso tudo? Porque, na verdade, a igreja era aqueles que mandavam toda essa história, e o grande ator de toda essa história do feudalismo. Enquanto que eles tinham terrenos gigantescos, outro dia uma pessoa me contou que aqui no Brasil a igreja tem 70% do Brasil. Então, eles tinham muitos e muitos e muitos terrenos, ao ponto de se transformarem nos donos praticamente da Europa. E agora, também, eles começaram a dar terra em troca de ajuda, em troca de você me protege, em troca de você se juntar a mim. Mais devagarzinho, não temos mais tantas terras, estamos distribuindo, precisa ter mais terras. Como nós vamos conseguir mais terra? Vamos convencer a turma a conquistar mais terra. Vamos dar um motivo católico, assim, muita honra, que eles vão batalhar, mas não que eles querem terra, nada disso, imagina. Eles querem batalhar por um propósito muito sagrado. Aqui começaram as cruzadas. Vamos batalhar, nós vamos correr para Jerusalém, libertar das mãos dos infiéis, dos árabes que moram lá. E mais ainda lá, está o lugar onde foi sepultado Jesus antes de subir para o céu e patati, patatá. E assim começaram a se juntar grandes cavaleiros, que são os cavaleiros corajosos que vão salvar a Europa. Isso é tudo uma grande mentira, logicamente. Eles não iam salvar coisa nenhuma, eles eram de fato super fortes, eles eram criminosos. Que dá para falar dessa forma. Conhecido, um dos piores reis que teve na época foi o Richard Coração de Leão. Exatamente, ele está boa história. Na Inglaterra. E eles eram terríveis. Enquanto que a princípio era toda aquela ideologia que eles tinham, na verdade, essas viagens, que eles se chamavam na verdade de peregrinos, se transformaram em morte, em destruição e tudo que você pode imaginar de ruim pela Europa. Principalmente, embora eles visavam mais os árabes, estavam indo contra os árabes, mas já vamos matar outras pessoas também que incomodam, que nós lamentamos deles por aqui. Isso virou a fonte de todos os pogromes que tiveram daí para frente. Teve uma série de cruzadas, vários grupos que foram. O Papa na época era Urbano II, e ele que montou a primeira das cruzadas, onde ele vendeu a ideia que ele vai agora libertar a Terra Sagrada, e mais ainda, prometeu para eles, todos que se juntariam à batalha, primeiro vocês vão receber despojos, vamos dividir, em segundo lugar, todos os pecados vão ser perdoados de vocês.
Ele alegava que a Terra era Sagrada, como
se provavelmente, né? Afinal das contas, quer dizer, se a terra é sagrada, todo mundo concorda conosco que chama a terra sagrada. Todo mundo vê com os próprios olhos que é sagrada, mas se transformou sagrada porque lá estava Jesus. O Papa conseguiu juntar 15 mil pessoas, dentre esses 5 mil cavaleiros, o resto a pé, e assim eles saíram com aquela grande cruz gigantesca vermelha para batalhar. Nesse caminho deles, uma série de camponeses se juntaram também a eles e vamos lutar, sem problema, vamos lutar. Só que essa luta se transformou muito, muito rapidamente em uma luta, de fato, contra os judeus. Alguns erraram o caminho, porque eles estão indo França em direção a Jerusalém, você vai migrando em direção a Jerusalém, não seguindo de repente para o norte. Nesse momento aconteceram destruições terríveis na Europa para a comunidade judaica. Três comunidades muito, muito grandes para a época foram praticamente destruídas. Isso representava entre 30% e 50% dos judeus da Europa. Três comunidades estavam na Alemanha, no Rio Reno, que é a cidade de Speyer, Bonn e Mainz. Três cidades que é uma comunidade muito, 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 muito antiga. Muitos dizem que havia judeus lá da época do templo. E eles foram destruídos praticamente até o fim. Esse acontecimento marcou muito, e por ter marcado muito, acabaram escrevendo uma série de rezas em lembrança a isso. Onde nós encontramos rezas em lembrança a isso? A primeira reza que nós encontramos, todo Shabbat, nós falamos uma reza, a maioria das pessoas eu nem lembro, nem sabe, mas do que se trata? Antes de mussar, antes de devolver a Torá para o Aruna Kodesh no Shabbat, nós rezamos uma fila chamada Avarachamim. Pai piedoso. Nós pedimos para Deus vingar o sangue desses que foram derramados e tal, uma fila muito, muito forte, muito bonita, que foi escrita por causa dessas três comunidades que foram destruídas na Europa. Tanto é que entre os yetes, os alemães, os judeus alemães, há um Shabbat no ano que é chamado Schwarze Shabbat, Shabbat preto, que é um Shabbat que cai na semana onde os judeus foram mortos lá, que é a semana de Rosh Chodesh Sivan, semana do início do mês de Sivan. Entre os yekes é um Shabbat de quase luto. Algumas rezas são feitas em melodia igual de Shabeá, que é um negócio extremamente forte, porque de fato foi uma destruição muito, muito grande, não só pelo ponto de terem morrido muitos judeus, mas foi perdido muita tradição naquilo. Os judeus que estavam lá morando há tanto tempo, mais ou menos em tranquilidade, então eles puderam manter bem as tradições e todos os costumes e tal, e de repente eles foram destruídos.
Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo entender, associar as cruzadas, eu não entendo. Os trabalhismos pedem terra, querem ter mais terra, fortes, mais terra, de igreja, era gananciosa mesmo.
Sim.
Mas por que a destruição da dois judeus, porque dessas três comunidades, o que eles valeram? Por que chegaram lá?
Bom, em primeiro lugar, os judeus sempre foram aqueles que mataram Jesus. Começa por aí. Em segundo lugar, os judeus sempre causaram muita inveja. Porque, olha só, já naquela época. Já isso tem milênios. Então, os judeus estão crescendo, os judeus têm uma vida tão boa, eles vivem numa harmonia na cidade, numa comunidade, é uma coisa bonita, e de repente nós aqui, na nossa vida pacata e tal, então muito da inveja também acabava levando.
Porque a cruzada inicialmente não era para...
O propósito não era isso. Mas quando já estão viajando, já estão com a arma na mão, já, vou me vingar daqueles judeus que eu não aguento mais.
E aí isso vai se...
Isso aconteceu na primeira cruzada, no primeiro grupo.
Tem
com certeza.
O motivo, enquanto os judeus existem, eles não podem comprovar que a teoria
é isso principalmente.
Os cristãos se consideram o povo do Novo Testamento. Consideram que deve ser
uma troca.
Uma nova promessa e anulado praticamente o antigo.
Então,
eles consideram os filhos de Deus, que é o povo escolhido, etc. Então,
como os judeus são vivos? Não, como os judeus são vivos, se os romanos não estão mais aí, os gregos não estão mais aí, os persas não estão, os babilônios, ninguém ficou. Os judeus ficaram, então, pelo jeito, está provando o contrário, que Deus continua apoiando eles. Isso sempre foi um problema que incomodou árabes, incomodou cristãos, incomodou todo mundo. As segundas cruzadas também destruíram comunidades. Não, também destruíram árabes, não estamos falando, não estou negando de forma alguma, eles destruíram os árabes, já vamos chegar, eles chegaram em Israel e detonaram os árabes. É que de uma forma geral na França, na Alemanha, na época, não tinha árabes, quase. Muito pouco. Quem estava no caminho, com certeza, foi morto. Mas não tinham muitos. E para a Espanha, eles não foram tanto. Queriam ir mesmo para Israel. Em Israel, eles acabaram, de fato, fizeram uma batalha feia.
E acham
que eles
não conseguiram para enquanto você não virava outro,
que
não era cristão, você era
árabe,
você está
fazendo uma concorrência
para mim. Eles queriam catequizar. Ou você morria, ou você fugia. Ou você era perseguido. Tudo era bem acampado. A base mesmo era essa. Ou você é igual a mim, a minha religião, eu sou o cargo, ou eu sou o poder. Se você é diferente, você destrua ou você foge.
Isso se repetiu o tempo todo.
Mas mesmo assim,
primeiro, vamos colher impostos, judeus vão ter mais impostos.
É.
Segundo lugar, você sabe um dos motivos da Inquisição? Vamos fazer o seguinte, da extinção da Espanha, vamos fazer o seguinte, ficar cobrando imposto, para que trabalho? Manda todo mundo embora, o dinheiro fica aqui. Só que eles não sabem administrar o dinheiro, perderam tudo.
E acho que foi dessa época que ficou aquela coisa pejorativa, que os judeus essa igreja não
A gente vai ver mais pra frente sobre isso, de juros. Sabe quanto juros, qual a diferença de juros que os judeus cobravam e os cristãos cobravam? Era de 250% acho que o juro dele.
Eu sei.
A gente vai ver mais pra frente se eu quiser. Mas isso já é uma época um pouco posterior, mais pra frente. A gente ainda está no comecinho da Idade Média. A segunda cruzada também destruíram comunidades na Espanha e na França e na Alemanha. E a terceira cruzada, que era a do Ricardo Coração de Leão, destruiu comunidades na Inglaterra. Bom, agora vamos então ver um pouco mais rápido, que não interessa tanto, mas de fato eles chegaram até Israel. Primeira cruzada, o primeiro grupo chegou até Israel, e lá conseguiram, com batalhas árduas, destruir os árabes e dominar. Eles pegaram, de fato, a cidade de Jerusalém e mataram árabes, logicamente, os judeus ficaram com muito medo, fugiram para dentro de uma sinagoga, se juntaram na sinagoga, e lá mesmo foram queimados vivos. Então não é que lá também os judeus não escaparam. Quando eles chegaram em Jerusalém, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tirar aquela meia lua de cima da grande cúpula entre os montes do templo e trocar por uma cruz. Agora lá é o templo cristão. Eles só não destruíram nenhuma das mesquitas que tinham lá em cima porque eles achavam que era, na verdade, o templo de Salomão ainda. É tão ignorante que eles achavam que era o templo de Salomão. Achavam que do lado era o palácio do Salomão. Então, tudo coisas antigas e tal. E não imaginavam que eram coisas árabes e acabaram deixando inteiro. Naquele momento, os cristãos começaram a pegar árabes cristãos, que já tinha na época, e começaram a convidar eles para vir habitar a cidade. Não tem muita gente, eram soldados. Tem que habitar o lugar para não permitir que esses muçulmanos voltem para cá. Alguns judeus também queriam entrar, a todo custo, queriam morar em Jerusalém. Um desses judeus que tentou entrar em Jerusalém é aquele que nós mencionamos antes, autor do Kuzari, Davi da Lei. Ele almejava muito chegar em Jerusalém e, infelizmente, na porta de Jerusalém, no portão de Jerusalém, ele foi pisoteado por um cavalo de um árabe e ali mesmo faleceu sem poder sequer entrar em Jerusalém. Alguns dizem que um dos poemas famosos dele, que ele fala sobre Sion, ele compôs naquele momento que ele estava no chão, tatelado, quase morrendo, ele começou a falar essas palavras para Jerusalém. Durou muito pouco esse governo, esse reinado cristão em Jerusalém, porque em 1187 eles foram conquistados pelo Salah ad-Din. Agora sim chegamos no Rambam. Eles foram conquistados pelo Salah ad-Din, que era o cliente, o paciente do Rambam. E a partir dali, teve várias cruzadas que tentaram vir para Jerusalém, tentaram a todo custo reconquistar, mas ninguém conseguiu, todos eles acabaram perdendo a batalha. Quem viveu nessa época tão tumultuada das primeiras cruzadas? Viveu nessa época um dos grandes mestres nossos, o super famoso Urashi. Urashi, que nasceu na França, não só vivenciou essa época das cruzadas, como ele teve contato com um dos chefes das cruzadas. Se vocês devem contar essa história semana que vem, tem a história como que ele veio lá conversar com Urashi, pediu uns conselhos para Urashi, queria saber se ele vai conseguir, se não vai conseguir. E Urashi deu opinião para ele do que ia acontecer. Urashi nasceu, só resumindo bem rápido, se eu fizer semana que vem, eu vou até dedicar quase que a aula inteira para Urashi, contar um pouco sobre a vida dele. Urashi, que é acrônimo de Rabbi Shlomo Yitzchaki, Rabbi Shlomo, filho de Yitzchak, nasceu na França, na cidade de Troyes, estudou na Alemanha, nessas comunidades grandes que nós falamos ainda antes de serem destruídas, em Bonn e em Mainz. Ele estudou nesses dois lugares em Chivot, e depois ele voltou para Troyes. Uma cidade na França. Na França. E o que você falou antes, ele também não se sustentou na Torá. Ele foi outro, ele tinha vinhedo, ele fabricava vinho. Vinicultor. Até hoje tem um vinho famoso hoje chamado Urashi, com certeza fizeram em homenagem ao fato dele ter cultivado e fabricado vinho também.
Ele dizia disso.
Também não queria ganhar um tostão de Torá. Algo que é muito interessante. Mas também ajudava.
É.
Algo interessante da vida dele, com que eu queria terminar. Todos esses grandes, se você para olhar, Maimônides, os guris, e todos os outros dessa época, Urashi, futuramente Urandano, Nachmanides e outros, não escreveram as suas obras num apartamento no Morumbi, com ar-condicionado e cafezinho do lado. Muito pelo contrário. Todos eles sofreram. Não só eles sofreram, viram seus irmãos sofrendo, ajudaram, obviamente, eles. E no meio de toda essa turbulência, eles conseguiram crescer no estudo da Torá e escreveram obra que hoje em dia, Urashi. Obra do Urashi hoje é impossível. Não existe alguém que senta para estudar a Torá sem estudar com o comentário do Urashi. E tudo isso foi escrito com muito, muito, muito suor e lágrimas. Foi interessante notar. Eu tanto vimos hoje do Rambam, porque teve que fugir, perdeu o pai, perdeu o irmão. Não foi fácil a vida dele. E não só isso. Na verdade, o Rambam teve muito problema também quando ele era médico. De novo, inveja. Imagina só. O Maimônides. Imagina só. Maimônides é médico do sultão. O que todos os ministros achavam disso? O judeuzinho é o médico do sultão e é tão bem tratado. Pois é. Você vê só?
Não quer computador.
É por isso que ele conseguiu.
Mas a obra dele é tão grande, que eu não digo assim, se fosse um computador, não dava tempo. Ele viveu 35 anos, trabalhava um ano, tudo, e conseguiu escrever uma obra em luz. Ele
disse que desenhar 6 horas por noite. Também. Urava. É curioso que o Rambam várias vezes teve calúnias contra ele, iam para o sultão e começavam a falar as coisas mais imaginárias assim que ele nunca fez, só para querer matar ele. Tem até uma história curtinha que uma vez queriam matar o Rambam. Então eles estavam tentando convencer o sultão. E o sultão não estava muito aceitando, não estava gostando muito da ideia. Eles falaram, sabe uma coisa, sultão? Vamos fazer o seguinte, deixa ele tirar a parte dele. Nós vamos dar uma caixinha com dois papeizinhos dentro. Ele vai tirar. O que ele tirar é a parte dele. Vamos escrever em um vida e no outro morte. Logicamente, eles queriam ver ele morto. O que eles fizeram? Dois papeizinhos mortos. Mas o Rambam, que era o Rambam, chegou na hora de tirar o sorteio, ele tirou o papelzinho e engoliu. Aí todo mundo, ai, o que você está fazendo? Calma, vamos tirar o outro papelzinho. Ele vai fazer o que escrito no que engolir. E tiraram o outro, morte, e ele ficou assim. Então, ele sofreu bastante. Esse é um caso que ele saiu muito bem, mas ele sofreu bastante também, assim como todos os demais.